Conversa QB com Carlos Bastos.
Se ainda não conhece a Diana Prata, vai conhecê-la melhor hoje. É investigadora, ela dedica-se ao estudo da biologia do comportamento humano e lidera o grupo de neurociência biomédica do Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Universidade de Lisboa. Só assim a apresentação já fica grande. Mas pronto, posso lhe dizer, ela tem um laboratório em nome próprio, que eu acho fantástico, né? Diana Pratas Lab. Acho que resulta sempre muito bem, é um objetivo de vida para qualquer dia. E, entre outras coisas, a Diana usa também a inteligência artificial para fazer diagnósticos mais precisos de doenças neurodegenerativas. Mas vamos ter tempo para falar sobre isto e para descobrir um bocadinho mais sobre a vida da Diana Prata. Olá, Diana.
Olá.
Obrigado por estar aqui.
Um prazer.
Era uma provocação, era eu a brincar, um laboratório em nome próprio, mas pronto, não deixa de ser. É sempre bom, olhamos para a porta e está lá o nosso nome. Mas isso é um resultado de uma carreira que vem atrás e de toda uma carreira de investigação. E de mérito também próprio, claro.
Sim, às vezes é mais fácil chamarmos o laboratório pelo nome do investigador principal do que estar a pensar num conjunto de palavras que identifica a área de investigação, especialmente quando é uma área muito multidisciplinar como a minha. Portanto, seria preciso um parágrafo para explicar
pois,
o que é que nós fazemos.
É porque era quase isso, eu só estar a dizer do grupo de neurociência biomédica do Instituto.
Que usa farmacologia, genética, neuroimagologia para estudar a cognição social.
Seria então, dito de uma maneira mais simples, o que é que a Diana faz?
Então, nós estamos muito interessados em perceber as bases biológicas do comportamento social em humanos. Embora eu seja bióloga, trabalhei o meu tempo todo, desde fui para o Reino Unido, 12 anos, e voltei em humanos, incluindo pacientes com esquizofrenia, por exemplo. Portanto, interessa-nos como é que esse comportamento social pode estar alterado em pacientes de doenças mentais, esquizofrenia, autismo, doença bipolar, mas também estudamos os processos no indivíduo saudável, só para entender como é que eles ocorrem.
Ou seja, como é que nós nos relacionamos, como é que é a nossa interação, mas como é que isso se processa em termos biológicos?
Exato, porque é muito importante a forma como nós interagimos, não é? Se formos a pensar, os sistemas políticos, sistemas económicos, o amor, a medicina, tudo o que nós vivemos necessita destes processos cognitivos de cognição social. Necessita, por exemplo, que confiemos uns nos outros, não é?
É.
O sistema judicial necessita que deixemos de confiar uns nos outros quando é preciso, que castiguemos outras pessoas, não é? Ou que demos recompensas a outras pessoas pelo seu bom comportamento. E a confiança é muito importante, senão não seria possível vivermos em sociedade. E porquê é que confiamos nas outras pessoas? Há um risco inerente, não é? As pessoas podem nos trair, podem nos prejudicar, quanto mais sabem de nós, quanto mais conhecem da nossa vida, por exemplo, não é? Mas mesmo assim, há um retorno positivo em confiar, porque permite a colaboração, permite que nos defendamos de ameaças externas juntos, permite que cheguemos mais longe.
Não havia sociedade humana se não houvesse confiança.
Exatamente. E há pessoas que têm mais facilidade em confiar, outras menos. Isto pode ter
e isso vê-se no cérebro?
Essa é a questão, nós estamos a encontrar isso no cérebro, sim. Estamos a encontrar as áreas do cérebro e os neurotransmissores que são mais importantes neste ato de confiar. E a confiança leva à colaboração, não é? E se a colaboração corre bem, leva a mais confiança. E para aí fora, e gera-se quase um ciclo da amizade, como eu costumo dizer. As relações vão ficando mais fortes, não é? Mãe para um filho, é uma relação super forte, e depois temos outros níveis de força, mas há um processo de reforço positivo inerente à colaboração. E este reforço positivo já se falava há muito tempo, mesmo antes da cognição social estar na berra, no contexto da recompensa. Por exemplo, a recompensa que acontece num toxicodependente, quando ganha o reforço positivo, né, da substância que está a consumir. Ou a recompensa que acontece em saúde, digamos, quando eu como alguma coisa que gosto, quando eu tenho sexo, é muito quando ganho dinheiro. Os economistas já trabalhavam também nesta questão da recompensa. E agora, os biólogos meteram-se na história dos neuroeconomistas e passaram a falar da recompensa como uma coisa que possa surgir quando se colabora, quando se confia e quando se oferece dinheiro, e não só quando se ganha.
E é visível. Eu não sei, como é que se processam estes testes? Nós estamos a falar de muitas coisinhas ligadas ao cérebro, ou não, ou pomos alguém dentro de uma máquina de scan, enfim.
Uma outra, exatamente.
Uma outra,
okay. Há um método que nós usamos, que é o EEG, eletroencefalografia, que pomos estas muitas coisinhas, são elétrodos que medem a eletricidade e conseguem chegar, pelo menos, ao córtex cerebral, não tanto às zonas muito interiores. É uma forma de gravar a atividade cerebral com uma resolução temporal muito alta. Ou então, usamos um scanner de ressonância magnética, que toda a gente conhece, né? Parecido com um TAC, e aí tiramos uma fotografia do interior do cérebro, que é extraordinário, quer dizer, sem abrir o cérebro conseguimos perceber
isso,
as estruturas isso, e
isso
a atividade
verdadeiramente
cerebral.
É extraordinário. E, portanto, colocamos alguém perante o quê? Um dilema, uma situação?
Exatamente. Um dilema, por exemplo, nós usamos o dilema do prisioneiro, em que...
Vamos explicar.
Certo. Então, a forma mais fácil de explicar, acho que é o que ocorreu mesmo num programa de televisão, um concurso na televisão inglesa. Havia dois concorrentes e havia um prémio de 100 mil libras para se dar. Se ambos os concorrentes fizessem a escolha de cooperar, ganhavam metade, cada um. Se um cooperasse e o outro não, o que cooperava não ganhava nada. E o que traiu, digamos assim, ganhava tudo. Isto é uma escolha muito difícil, porque eu não posso combinar com a pessoa antes se vou cooperar ou não. Portanto, se eu coopero, é verdade que posso ganhar metade do prémio, se a outra pessoa cooperar. Mas é verdade, se eu coopero, não ganho nada. Não é? E se ambos não cooperarmos, não ganha ninguém.
Também ninguém ganha.
Não ganha ninguém. E às vezes pode até haver um prémio mais negativo no tipo de jogos. Pronto, nós pomos um dilema social deste tipo à frente das pessoas, num ecrã, e pedimos para fazer escolhas enquanto a atividade do cérebro está a ser gravada.
E o que é que percebemos?
O que percebeu, antes de eu começar este estudo, um colaborador nosso, foi que a área responsável, muito envolvida na recompensa geral, era mais ativada nos momentos em que eu, após cooperar, recebia a cooperação do outro. Isto parece esperado, não é?
Portanto, eu dou e depois o outro dá.
Dá, e aí ativo as minhas áreas de recompensa, digamos assim, como se fosse um chocolate que me tivessem dado. É uma coisa boa.
Portanto, aquela coisa quando nós damos um presente a alguém, que às vezes ficamos mais contentes por dar o presente do que por receber. Aplica-se aqui,
neste
não.
Caso, eu dei e também recebi. Portanto, foi uma reciprocação. Okay. Mas outros estudos anteriores também mostravam que mesmo dar a uma ONG, só dar, sem retribuição de volta, também ativava uma área, a mesma área do cérebro, que é o estriado, a área envolvida na recompensa. Portanto, parece haver almoços grátis. Há um prazer em dar. Especialmente... quando este prazer é mais inesperado, portanto, no caso em que eu não sei se vou ter uma reciprocação do outro, quando ele me dá essa reciprocidade, eu fico com uma ativação nomeadamente maior. Portanto, quando há mais incerteza, maior é a recompensa. E isto acontece com o tipo de recompensas também. E o que nós percebemos também, através do trabalho deste colega, é que quando as pessoas sniffavam um spray nasal de oxitocina, ativavam ainda mais esta área da recompensa. Portanto...
já percebi que vamos ter que falar de oxitocina, porque é aqui uma é uma hormona, não é?
Exato.
É uma hormona muito ligada ao seu trabalho. Vamos deixá-la para mais daqui um bocadinho. Mas pronto. Uhum. Mas quando respiravam, quando sniffavam verdadeiramente, uhum, esta hormona?
A área envolvida na recompensa, no cérebro, ativava ainda mais. Nós interpretamos como a maior sensibilidade à recompensa que advém da colaboração entre as duas pessoas.
Já ficou com uma ideia de como é que a parte biológica está relacionada com o nosso comportamento social, mas há muito mais para descobrir. A Diana Prata é a minha convidada hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje convidei uma investigadora que se dedica ao estudo da biologia no comportamento humano, lidera o grupo de neurociência biomédica do Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Universidade de Lisboa, Diana Prata. Estávamos aqui a descobrir de que maneira é que este trabalho vai sendo feito e percebemos que o ser humano também funciona muito com recompensas. O reforço positivo ajuda sempre. Isto não era só com o Pavlov e com os seus cãezinhos, portanto, não, nós somos animais e funciona.
Totalmente.
Continua a funcionar da mesma forma. Este tipo de experiência que é feita não é feita com cobaias, é feita com seres humanos. Nós não temos aqui, não temos esta experiência, por exemplo, com cães ou gatos ou ratinhos ou o que é que seja.
Também temos, mas também no meu temos. Laboratório não. É com humanos.
Só com humanos.
Sim.
Que passa lá há quanto tempo?
Passa uma tarde.
É uma tarde bem disposta.
Um dia inteiro, às vezes.
Há muitos voluntários, não?
Sim, há muitas pessoas interessadas, sim.
É.
Não tem sido difícil encontrar. Portanto, eles fazem uma série de questionários, entram no scanner de ressonância magnética.
Pois também não. Não dói nada, nada dói nada.
Snifam um spray intranasal. Não, não dói nada. E depois ficam com uma fotografia do próprio cérebro, que eu acho que é uma boa recompensa. Okay. E ainda um prémio monetário pelo seu tempo.
Ainda por cima.
Sim.
Essa parte de nós hoje temos realmente tecnologia que nos permite chegar a esta caixa sem ter que abrir, é uma coisa verdadeiramente incrível. E hoje já temos em 3D, não?
Sim, sim, em 3D.
Tudo completamente. Portanto, já podemos quase fazer aquela em fatiazinhas, vamos para ali
sim,
fora.
Sim, já há décadas.
Temos assim. Eu estava-me a falar da tal hormona, da oxitoxina.
Uhum.
E esta hormona, qual é que é o papel verdadeiramente que ela tem?
Então, ela estava associada à amamentação, portanto as mulheres que não conseguem amamentar facilmente snifam este mesmo spray nasal e ajuda, e estava associada também, e continua a estar, ao parto, a injetada oxitocina no sangue para provocar o parto, contração do útero e expelir o bebê. Durante muito tempo esteve apenas associada à reprodução.
Portanto, esta hormona, nós conseguimos produzir esta hormona?
Sim, homens e mulheres conseguem, mas clinicamente estava muito relacionada com estes aspectos, não é? Da vida da mulher, não é? E nas últimas décadas começou a juntar-se evidência de que ela está também muito presente, pensa-se que é mesmo imprescindível nos comportamentos de filiação, portanto de ligação, attachment, como se diz, entre mãe e filho, entre duas pessoas de um casal e mesmo entre amizade e qualquer relacionamento entre humanos. Pois, vendo, por exemplo, que em animais há, por exemplo, duas espécies de ratinhos, uma é mais monogâmica e a outra é mais poligâmica. E de resto são muito parecidos, neurobiologicamente, etc. E viu-se que a mais monogâmica tinha mais receptores de oxitocina, justamente na área que eu mencionei antes, que é o estriado, a zona da recompensa no nosso cérebro. Portanto, quando havia uma relação sexual entre uma fêmea e um macho, por exemplo, essa zona recebia mais estímulo do tipo, isto é bom, é para continuar, volta a escolher o mesmo parceiro. E daí esta espécie de monogâmica. Também, depois, através de muitas manipulações, conseguiu-se perceber que se reduzisse o tónus, digamos assim, deste sistema de oxitocina nos ratinhos monogâmicos, eles passavam a ter comportamentos poligâmicos, ou seja, sem preferência.
Iam procurar outras companheiras, outras companheiras.
Exatamente.
Enfim.
E o contrário também nos poligâmicos, quando eram manipulados com o sistema de oxitocina, de modo a que ficasse mais ativo, passavam a ter comportamentos mais monogâmicos. E também, quando se estimulava o sistema de oxitocina, as mães passavam mais tempo com as crias, lambiam-nas mais, que é uma forma de demonstrar amor, carinho, proteção. Portanto, já estava em animais muito associada ao comportamento maternal e ao comportamento entre casal. Depois...
Nós podemos extrapolar para um comportamento mais sociopata, por exemplo. Um sociopata terá...
Falta de oxitocina. Isso é uma grande hipótese que está muito na mesa. Sim. Ainda não há dados muito conclusivos, nomeadamente não são populações muito acessíveis, mas é sem dúvida uma boa hipótese. Em autismo também se está a investigar essa questão, que talvez haja um déficit nesse sistema. Ainda não se percebe bem quando é que ele acontece, nem se é causa ou consequência, mas, por exemplo, há um estudo interessante que mostrou que, snifando oxitocina, olhamos mais para os olhos de outras pessoas, tanto os saudáveis como os pacientes com autismo nesse estudo. Portanto, há comportamentos que os autistas têm dificuldade em fazer que são melhorados com a estimulação do sistema da oxitocina.
Nós só se limpamos, não podemos nem injetar, nem tomar em comprimido, nem...
É a forma de chegar ao cérebro mais eficaz é snifando.
Ah, é?
Sim.
Ok. Há bocadinho estava-lhe a perguntar se nós já conseguimos produzir. Estava-me a dizer que os homens e as mulheres produzem, mas a questão era: conseguimos produzir a hormona em laboratório?
Não sei.
Não?
Não sei.
Então, e como é que a conseguimos recolher?
Isso é uma excelente questão.
Não sabemos.
Não sei dizer.
Ah! Mas devemos saber.
Não, e sabe-se. Eu é que não sei.
Ah, ok. Tudo bem. Nós hoje em dia, cada vez mais, nós vamos tendo um olhar diferente para o nosso cérebro. Até porque vamos sentindo que ao longo dos tempos, e é uma conversa mais recorrente cada vez em pessoas mais novas, que há menos memória, ou que há mais cansaço, ou que até, às vezes até mais essa sensação pode existir, até desapego e por aí fora. Se pudesse, mas isto é uma extrapolação também só minha, e vou-lhe pedir assim uma conjuntura muito por alto. O que é que acha que nós já descobrimos do cérebro até agora?
Em geral?
Em geral. 1%? 25%?
Essa percentagem é muito enganadora. É. Eu não gosto muito de falar nisso. Para já, porque não se percebe... Se não soubermos o total do conhecimento, nunca conseguimos inferir uma percentagem, não é? Uma proporção.
Mas a sua intuição diz-lhe que ainda estamos só mesmo muito no princípio?
Da nossa... Sim, eu diria que estamos muito no princípio, sim. Há muita matéria negra, digamos assim, no cérebro. Nós entendemos muito bem a comunicação entre neurónios, por exemplo, o potencial da ação, o que é um neurotransmissor. Depois começámos a entender as zonas do cérebro, para o que é que elas eram mais necessárias. Portanto, quais é que eram necessárias para uma determinada função e quais é que eram suficientes até... E depois começámos a perceber que essas áreas, embora algumas fossem muito fulcrais, portanto, essenciais para uma determinada função, insuficientes, elas não trabalhavam sozinhas, trabalhavam em rede. Portanto, começámos a ter uma perspectiva do cérebro como uma rede que está
a ser recrutada
para uma determinada função. Começámos, por exemplo, a dar muita importância às redes sem repouso, que é mesmo que eu não esteja a realizar nenhuma função, eu passo de ter ativas uma rede para no próximo segundo ter ativa outra rede, e essas redes estão envolvidas, por exemplo, na atenção, na visão, na audição, mas eu estou a ativá-las mesmo em repouso.
Nunca se desliga.
Nunca se desliga, e por isso é que dizermos que só usamos 10% do cérebro é falacioso, porque o cérebro está a funcionar como tem que funcionar, não é? Se nós estimularmos a ativação a mais numa determinada área, ele não funciona tão bem, porque é um sistema biológico realmente, e hipofunção e hiperfunção levam a má função, não é? Uma função menos eficiente.
Descobri no outro dia que esse mito dos 10% foi muito relacionado com Einstein, numa brincadeira, numa conferência de imprensa.
Ok.
E portanto, vamos esquecer esses 10% que utilizamos mesmo todo. Vamos falar mais do cérebro. E quero saber também se há diferenças entre o cérebro feminino e o cérebro masculino. Provavelmente é capaz de haver uma ou outra.
Sim.
A Diana Prata está cá e já lhe conta tudo a seguir.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje estou a conversar com a Diana Prata, investigadora, olha muito para o nosso cérebro, olha de facto durante muitas horas por dia para muitos cérebros, mas ainda não se cansou, é uma paixão que veio de longe.
É bonito.
Estava-lhe a perguntar há pouco se havia diferenças entre o cérebro masculino e o cérebro feminino, porque no outro dia vi uma pequena apresentação que estava no YouTube, que era muito engraçada, de alguém que tentava explicar as diferenças entre um e outro, e a certa altura dizia que o cérebro masculino tinha a caixa do nada. E que o homem gosta muito de ir à caixa do nada e estar ali e não acontece nada e o teu cérebro quase desligado. Isto não acontece. Verdadeiramente, era aquilo que a Diana estava a dizer há bocadinho, o nosso cérebro nunca se desliga. Mas não são exatamente iguais os cérebros masculinos e femininos, ou são?
Não. Desde que somos embriões, dentro do útero da nossa mãe, que os nossos cérebros são diferentes. Portanto, eles começam a diferenciar-se aí. Depois há estádios durante o desenvolvimento... maioritariamente até aos 18 anos, em que ele se diferencia mais, por exemplo, na puberdade. É outro estádio em que há uma diferenciação maior. E isso é muito simples, é que os homens, mesmo em embriões, começam logo a ter mais testosterona circulante, o embrião, não é? E então o cérebro começa a ser banhado por essa hormona, que também funciona como um neurotransmissor, como é o caso da oxitocina. E as células passam também a produzir receptores para a testosterona em determinadas áreas, as células dos neurónios, né? Estamos a falar do cérebro, que nas mulheres não têm tanta produção desses receptores. Portanto, tanto a produção de testosterona como de receptores é diferente. Por exemplo, num cérebro, essa distribuição de receptores é diferente. Em todas as áreas tem a mesma densidade de receptores de testosterona, por exemplo, não é? Por exemplo, a oxitocina que eu estava a falar, o estriado tem muito mais receptores de oxitocina e a amígdala também do que outras áreas.
Mas isso faz com que, por exemplo, a mulher possa ter mais empatia do que o homem, não?
Isso é uma questão interessante. As diferenças em termos de oxitocina no cérebro dos homens e das mulheres a nível da distribuição de receptores ainda não é clara. Testosterona, sim. E é isso que nós estamos a tentar responder. Nós achamos que sim.
E pela idade, é clara também ou também não é? Também não há uma idade?
Não é claro também.
Não é claro.
Mas nós achamos que sim, que a frequência, a densidade de receptores de oxitocina, como testosterona, como de outras coisas, vai modular o comportamento daquela pessoa. E essa densidade pode vir do antecedente genético, não é? Há pessoas a produzir mais daquele receptor, mais daquela hormona. Nós todos produzimos níveis diferentes de tudo o que temos no corpo, consoante o nosso background genético. E depois, o ambiente pode favorecer ou desfavorecer também essa produção. Por exemplo, imaginemos uma criança que nunca teve ligação com uma mãe, imaginemos, aliás, isso já se fez com ratinhos, também produz menos receptores, menos oxitocina.
Portanto, quanto mais oxitocina, mais comportamento amigável, mais empatia.
Nós achamos, sim, é que pelo menos mais capaz é aquela pessoa de fazer o tal reforço positivo de uma boa interação social. Uhum. E quanto mais ela fizer, quanto mais a oxitocina a estimular a codificação de que aquela boa interação social é recompensante, mais essa pessoa é capaz de fazer uma relação de filiação incrementalmente mais forte, não é?
No caso dos autistas, estamos a falar um bocadinho, não há produção sequer? Ou há,
não, há produção, há produção. Mas ainda estamos para perceber, porque há estudos com resultados contraditórios ainda, e se calhar há vários tipos de autismo, e se calhar há uma produção mais baixa que pode ser por causa do comportamento deles mais distante, né? E não ser a causa. Isso ainda estamos a ver. Pois é curioso que nas mulheres com autismo, por exemplo, a questão social não é tão premente. Podem ter, pelo menos aparentemente, ou pelo menos a vontade de interação social delas não é tão afetada como nos homens. Portanto, a disfunção ali pode ser também relacionada com a oxitocina, possivelmente, mas de uma forma mais sofisticada, na empatia cognitiva, que aqui uma coisa é a vontade de estar com os outros, outra coisa é entender o que é que os outros estão a pensar, a sentir, a intencionar,
até reagir, isso,
tal empatia cognitiva, que é difícil, e que um psicopata, que falámos há pouco, pode ter intacta. Portanto, eu pode saber muito bem o que é que outra pessoa
consegue
vai sentir,
ler,
pensar,
reagir,
ler.
E
não ter é uma empatia emocional, que é outro tipo, que é de sofrer com o sofrimento dos outros,
certo,
ficar alegre com a alegria dos outros.
Portanto, eu sou esperto o suficiente para levar as coisas para aqui, mas de resto, a seguir sou preciso espetar uma faca.
Entendem o outro, mas não sentem o outro. Okay. Pois.
Como é que estamos de tecnologia? Eu vi numa pequena peça que a inteligência artificial, que já era bastante utilizada para nós, e daqui, espero eu, 20 anos, que nos possa já ajudar muito no diagnóstico precoce de várias doenças, não?
Exatamente, sim. Já há bons exemplos na área da microscopia aplicada ao cancro, à oftalmologia, em que o reconhecimento de uma determinada doença, determinado
estrago, no caso da doença de Alzheimer, por exemplo, que era mais fácil a um computador reconhecer imediatamente nos primeiros estágios do que o olho humano. Nós temos de estar sempre a comparar isso.
Exatamente. Portanto, já há avanços na microscopia e agora passa a haver avanços também na neuroimagiologia. Portanto, é outro tipo de imagem, a imagem do cérebro, e é aí que nós estamos a trabalhar, que é utilizar algoritmos de inteligência artificial, treiná-los com imagens já pré-recolhidas, que já sabemos que são deste tipo de paciente, já temos as imagens arrumadinhas em diagnósticos diferentes, e deixamos que os algoritmos entendam eles próprios, sem nós lhes dizermos onde no cérebro é que devem procurar, mas quais é que são as diferenças entre uns grupos e outros, qual é o padrão que melhor distingue um grupo do outro. E então, quando tivermos isso finalizado, já estamos em testes com hospitais, poderemos ter um neuroradiologista que não só olha para a imagem com os seus olhos, que é limitado, não é? Mas pode também ter uma score, uma pontuação de probabilidade daquela pessoa ter Alzheimer versus ter demência frontotemporal, ou ter Parkinson versus ter tremor essencial, que são doenças que sintomatologicamente são parecidas, mesmo em termos de imagens de ressonância magnética cerebral também não são fáceis de distinguir, mas que um algoritmo consegue ver os detalhes, consegue lidar com muitos detalhes milimétricos da imagem ao mesmo tempo em 3D, que o homem não consegue.
Nós estamos a ter um maior número, estamos a ter mais incidências destas doenças cerebrais, ou estamos a tomar mais consciência delas agora?
Eu acho que estamos a ter mais incidência porque a população está mais envelhecida, não é? E também estamos a ter mais noção delas, especialmente países que estão ainda em vias de desenvolvimento. A doença mental neurológica é das últimas a ser tratada. Eu estive em Timor há 3 anos e vi um psiquiatra em toda a ilha, estudante.
Diz muito. Diana Prata, a minha convidada hoje, ainda vamos ter mais uns minutos para conversar.
Conversa KB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje estamos a falar do nosso comportamento enquanto humanos. A Diana Prata é a minha convidada, é investigadora, diga-se, ao estudo da biologia do comportamento humano, e tem muito que se lhe diga. Já ouvimos falar muito hoje da oxitocina. E também dessa recompensa, por acaso, há bocadinho fiquei a pensar. Nós sentimos essas áreas de recompensa que são ativadas, e que são ativadas também muitas vezes com os nossos vícios, quer dizer, com o tabaco, com açúcares, com a cocaína, enfim. Ou se a oxitocina não provoca um tipo de comportamento de dependência.
Pode provocar, mas é bom,
sim,
não é?
Mas é bom, se
for depender das pessoas.
Abracinhos ou de beijinhos, enfim.
Das pessoas com que nos damos bem. Toda a gente
mas
tem
não,
alguma
mas
dependência.
Mas é exatamente no mesmo campo que a tua.
Pois, nós achamos que, pelo menos, atua nesta área em comum. Como eu lhe disse, estes processos cognitivos vêm de uma ativação em rede. E há áreas fulcrais. E uma das áreas fulcral para isto é o tal estriado, a área da recompensa, que é comum a outros tipos de recompensa. E depois há outras áreas que são ativadas e que são mais importantes, por exemplo, entender o outro, entender as emoções que o outro está a sentir ou que ele está a pensar, tal empatia cognitiva, são áreas mais corticais.
E nós, sem empatia, não teríamos a nossa sociedade tal como existe, teríamos outra coisa qualquer.
Exatamente, a empatia cognitiva não só é boa para colaborarmos e para entendermos o que o outro precisa, para tratar de um bebê, por exemplo, é fulcral na nossa espécie, em que o bebê é muito pouco autónomo, não é? E daí as mulheres têm realmente níveis de oxitocina mais altos, e varia também com o período menstrual, portanto é capaz de estar muito ligada a essa necessidade de entender as crianças também. Mas os homens também, tradicionalmente, a colaboração entre os homens para defesa e para caça era muito importante. Mas também é importante a empatia cognitiva para percebermos quem é que nos está a passar uma rasteira.
E para sabermos viver neste mundo.
Exatamente.
Como é que a Diana, a conversa podia ter começado por aqui, mas daqui a pouco acaba quase por aqui. Como é que a Diana foi escolhendo, como é que foi afunilando o seu caminho para chegar a esta área concreta?
Então, eu estava muito indecisa entre a área da biologia, da psicologia e da medicina. Acabei por ir para a biologia, porque o que eu queria mesmo era, mais do que tratar pessoas na altura, era entender como o corpo funciona. E depois tentei complementar a minha licenciatura em Biologia com um estágio, depois deu em doutoramento, depois deu em dois pós-docs.
Mas isso já é muito à frente, eu ainda estava a perguntar antes o que é que gostava muito da escola.
Ah, na escola. Oh, eu gostava de tudo. Era muito difícil escolher, sim.
Aquilo tanto depressa podia ser português artes, com matemática, com arte, sim, biologia, sim. Qualquer coisa.
Sim, o meu gosto pelas artes continuei sempre a exercê-lo até hoje, nomeadamente dança, teatro, música.
Podemos continuar, quer dizer, não temos que ser profissionais, não é?
Exatamente, eu acho que é muito importante, sim. É bom ter atividades em que podemos ser mais criativos, de uma forma mais livre, e podemos fazer coisas que consideramos bonitas, podemos fazer coisas que têm muito a ver com comunicação também, como as artes performativas, estas que eu falei, também têm muito a ver com cognição social, com partilha. Gosto muito do teatro de improvisação e da dança e música improvisada, porque nos ajuda mesmo a uma estratégia de yes and, como se costuma dizer nesta área, que é de aceitar o yes, aceitar o que temos. Portanto, não vale a pena estar a espernear, é o que temos, né?
A não ser que seja isso... a dançar com muita força.
Exato, mas aceitar o espaço, aceitar os outros, aceitar se for no teatro, aceitar o que o outro nos dá, não é? As sugestões que o outro nos dá na própria cena. E depois o end, que é adicionar a isso, porque também se ninguém adiciona não acontece nada, não é? Mas aceitar o que nos dão e depois adicionar, andar para a frente. Isso é importante na vida toda, nomeadamente na investigação. Por isso eu acho que as artes deviam ser obrigatórias.
Também acho. Mas consegue separar, ou não? Ou de vez em quando lá fica a pensar, este comportamento, se calhar...
Quando estou nas artes, sim, ou quando estou na ciência?
Não, quando estou nas artes.
Não tenho isso muito presente, não. Mas claro que consigo ver pontes entre os dois.
E o trabalho consegue ser criativo ou não? Ou até o trabalho, este trabalho científico, não há grande espaço para a criatividade?
Há muito, muito espaço para a criatividade. É mais avaliada, monitorizada, tem mais limites do que a criatividade artística. Nomeadamente porque a minha atividade artística não é por dinheiro, portanto eu posso mesmo fazer o que quero. Mas na ciência, sim, há mais checks and balances, né? Há mais checkpoints também. Mas é bom termos a liberdade de desenhar ideias, depois temos é de convencer os financiadores de que estas ideias valem a pena, de convencer uma equipa de que estas ideias valem a pena. Às vezes podem valer a pena porque são extremamente curiosas e é aquilo que falta para entendermos melhor um processo qualquer, ou então... Porque são muito úteis, não é? Como no caso da nossa empresa para os biomarcadores neuroimagiológicos para as demências, para a medicina, no meu caso. Sim, a cognição social veio como um interesse grande que eu tinha quando fiz este projeto, porque reparei que estava muito negligenciado, nomeadamente na psiquiatria. Os médicos olham para os doentes e tratam-nos para não se matarem, para não serem perigosos, para não andarem a confabular histórias estranhas, delirantes, mas não há muita atenção, não há muito tratamento para... os déficits sociais, o déficit de ter vontade de ter com outra pessoa, de partilhar com ela, ter confiança nela, o déficit de entender a outra pessoa, as empatias, não é? Ou o déficit de ser capaz de criar uma relação com outra pessoa.
Naquilo que são as...
Que é a tal recompensa social.
E naquilo que é, efetivamente, o que faz nós humanos, quer dizer, o perdoar, eventualmente.
Exatamente, sim, são comportamentos dos últimos a chegar à nossa evolução, não é? São muito sofisticados, que nós temos muito melhor, em melhor medida do que outros primatas, e são tão importantes, porque o isolamento social é um fator de risco para quase todas as doenças mentais que se conhece, tal como o tabaco é para quase todas as doenças que existe, e é o sintoma também mais frequente em todas as doenças mentais, o isolamento social. Portanto, entender as bases genéticas, ambientais, como é que podemos potenciar os processos de cognição social é muito importante para prevenir e para tratar as doenças mentais. É tão importante que as pessoas à beira da morte, né, costumam dizer que o que mais do que mais se arrependem é de não ter passado mais tempo com as pessoas que mais gostam e não de não ter comido mais chocolates ou ganhado mais dinheiro.
Vou bater na mesa. Espero que estejamos cá todos amanhã. Mas eu também fico com pena de não passar mais tempo a ouvir estas histórias curiosas e a descobrir mais sobre este trabalho fantástico da Diana Prata.
Prazer.
Que há de passar por cá, de certeza, mais noutra altura para sabermos também mais sobre este maravilhoso mundo do cérebro e do comportamento humano, que é extraordinário. Diana, muito obrigado.
Obrigada, eu.
Conversa QB com Carlos Bastos.